Atenção, atenção, está começando para toda a internet intergaláctica. Sim, está começando o
Panquecast especial Dia dos Pais. E na mesa estamos com ele, os meninos mais órfãos, Albino Marininho.
Eu não conheço meu pai.
Eu ia falar papaco baiano. Capitão?
Eu sou o pai de todos vocês.
Sonha, você não é o Catra. Mamilos?
Eu não tenho filho.
E ele? O garoto mais aidético da internet, sim. Quem, ô?
Não é a mamãe, não é a mamãe.
E esse é o Funkcast número 36 sobre Dia dos Pais no Mundo Nerd. Solta a vinheta.
Papai, você.
É isso aí, galera, está começando mais um Panquecast. Eu, Bigode e essa trupe de órfãos vamos falar sobre o Dia dos Pais. Que coisa misógina, não falamos do Dia das Mães?
Falsos poetas!
Sim, porque na ficção o que importa são os pais. Começando com aquele sempre aquele polo do Bigode, se vocês perceberem no mundo da ficção do nerd, né? Praticamente quem importa é o pai, né? O Batman morre e ele só lembra do pai dele em todas as paradas. A única coisa que ele lembra é da porra do colar de pérolas da mãe dele no Batman Begins. Mas é sempre o pai dele, né? O O Jor-El, filho da puta, no Man of Steel, em vez de fazer também uma inteligência artificial da mãe dele, da mãe do super-homem, né? Da Lara, não, ele só faz a dele e ainda fala assim: sua mãe gostaria de ver você.
É um foda-se, filho, né?
Foda-se aquela piranha. Eu só vou vê-lo, né? E é isso aí, a gente vai falar sobre o Dia dos Pais, a gente vai falar de alguns pais da ficção. É um bate-papo, né? Porque os pais são os filhos da puta. Se você tem um pai, lembre que ele vai estar no inferno.
E
ele...
a maioria dos vilões tem problemas com os pais, né?
E é isso aí, assim, se eu falar aí, começando pelo Mamilos, um pai da ficção científica, assim... Da ficção científica, não, porra, isso aqui não é porque é ficção científica.
Cinema,
um pai
cinema.
Do cinema, assim, do mundo nerd, quem assim te viria na cabeça?
Ah, automaticamente eu penso no Darth Vader, né? Por causa da famosa frase: Luke, eu sou seu pai. Que não, que vocês sabem que nem é essa a frase, né?
Não, não que não seja essa. No roteiro ele tinha colocado, né? Luke, eu sou. Como é que é?
Não, Obi-Wan matou seu pai.
Ah, era essa?
Uhum. Isso.
Improviso. O Jorge Lucas improvisou, achou que ia ser mais impactante se. Fosse o pai dele, foi de última hora.
Não, porque tinha alguma coisa no roteiro falando que assim, eu sou o seu próprio pai, pra o pessoal não saber e ficar chocado, eu também já ouvi essa história.
Não, é que a história que eu vi é que pra não vazar, eles fizeram isso, entendeu? E na hora que eles foram dublar, colocaram eu sou seu pai, não Obi-Wan matou seu pai.
Ah, tá.
Mas a frase nem é Luke, eu sou seu pai, é não, eu sou seu pai. É interessante como a frase errada acabou virando um símbolo gigantesco de um pai aí, que é um pai ausente do caralho, né?
Filho da puta, né? Assim, todos aqui acho que na mesa viram Star Wars, né?
Sim, foi.
Por acaso, hoje eu tava vendo a Nova Esperança, né? Acabei parando de ver e ficando vendo no YouTube cenas excluídas e adicionadas por Jorge Lucas. Aí você vê que ele cagou o filme. Eu até fiquei depressivo e fui dormir, cara. Tão triste que eu fiquei.
O filme é todo uma cagada, né?
Caralho, né? Mas vamos falar, então, assim, Darth Vader, né, cara? É o cara que... Vamos trabalhar com o clássico primeiro, né? Você tá ali, o Luke fica choramingando. Ai, meu pai, o tio Owen fica, eu não quero que ele seja igual ao pai dele. Vem um Obi-Wan e fala, seu pai era um grande homem. Darth Vader, eles.
Era o melhor piloto que eu já conheci.
Né, não? Um bom amigo.
Nunca vi o cara pilotar.
Nunca.
Sendo que essa corrida o Obi-Wan nem tava, né? Contaram pra ele que o moleque ganhou a corrida. Olha, o moleque corre pra caralho.
A única corrida que não é corrida é aquela perseguição no ataque dos clones num táxi.
Puta,
e aquela historinha de que, o seu pai me deixou esse lightsaber aqui.
Então, outro cara, se a gente for parar pra pensar, você vai ver que o Obi-Wan é o maior caoseiro da galáxia, cara.
Não, não é o Obi-Wan que é um caoseiro, o George Lucas que não organizou as coisas certas também, né?
É, tem isso aí, amigo.
É, assim, o Darth Vader, ele seria o típico pai, filha da puta, né? Ele engravida a mãe, rala peito, volta, acaba com a tua vida e você continua gostando do filho da puta.
É, isso é verdade.
Gosta mais até do que quando ele era do bem, né?
É. Caralho, que visão extrema.
Ah, mas se ele fosse pro bem, não ia importar nada, né, velho?
É nem gostar, né? É perdoar no final, né? Ai, eu te perdoo por tudo que você fez no leito de morte, né?
Ai, é, que bosta, né? O cara fudeu a galáxia inteira em 30 anos e mas de um ato ele... Ai, meu pai. Não, sobreviva.
Isso porque ele não contou que foi ele que matou a mãe, né, cara? É
assim. Tá aí, não, né?
Morreu de desgosto. Morreu de desgosto.
O único... Ah, porra, tá antes disso dele enforcar ela, né? Porra, legal. Desgosto.
Então, mas o Darth Vader, ele faz parte de um arquétipo clássico da Jornada do Herói, que é do vilão... pai, né? O pai, geralmente ele, os pais, em geral, eles representam o impedimento de você ir pra sua aventura, né? Vocês sabem disso, que a maioria dos heróis precisam ter os pais mortos, porque senão ele não sai de casa, ele não vai enfrentar.
Ou então ele tem o pai morto como motivação pra sair de casa.
Também.
Sim, bom, sim.
Não tô nessa lista, ainda ia continuar com o Darth Vader, mas eu não sei se vocês viram um filme mais recente, né? Que até o Kaique Brito, que dubla o Peter Pan, o Peter Pan trabalha com isso também. O Capitão Gancho é a representação do pai da Wendy. E seria ele também querendo que ela crescesse e deixasse o mundo da fantasia, né? Fica aí como curiosidade para os amigos da mesa e os nossos queridos ouvintes. Aqueles que têm pai e aqueles que o pai foi comprar um cigarro e não voltou até hoje.
Cara, o Capitão Gancho quer que a Wendy cresça?
É, ele quer que ela cresça, né?
Eu que achei que ele queria. Eu achei que ele queria só pra ela.
É. Que isso, caralho, já
nesse último filme, a mina é maior de idade.
Ah, então tá beleza.
Não. E a gente vai ter esse negócio aí com o Peter Pan também, mas o assunto não é sobre o Peter Pan, nem sobre a Wendy, é sobre o Darth Vader. Mas, assim, o Mamilos, ele colocou de forma perfeita, né? O Darth Vader ali, ele tem toda essa questão da jornada do herói mesmo, né? Porque a história gira, querendo ou não, em torno do Darth Vader ali, né? É o pai filho da puta. E parece o pai da vida real, eu falei brincando, mas é verdade. Aquele cara que vai, tem um filho, rala peito, aparece na vida do filho, faz uma merda ou outra e...
Cara, até nem acho que também nessa questão do pai ausente, não. O Darth Vader tem muito daquele negócio também do ponto de você enfrentar seu pai, você tem meio que tem uma certa admiração, no caso o Luke, uma admiração pelo que ele ouviu falar do pai, até no episódio 6 tem essa... Ele fala isso pro Imperador, que eu sou um Jedi assim como meu pai foi antes de mim. E aquela questão de tentar superá-lo, acho que tem um pouco disso também. Nossa, aquela do pai ausente, filha da puta, babá. Tem também muito de você enfrentar seu pai e superar ele. Mesmo você admirando, você quer seguir em frente.
Você tenta salvar o pai, né?
Não, exato. O Kinho falou uma coisa que é interessante, que eu não tinha pensado, que é verdade. Tipo, assim, fazer uma analogia, uma viagem aqui, fumar um sono bom. Que é aquilo, né? Ele quer que ele se junte ao lado negro e o Luke quer seguir o caminho dele. Ele vai e briga com o Darth Vader. Tem isso também, né?
Uhum. Isso. É meio que uma redenção do Darth Vader, né? Ele, no episódio 4, ele fala... Ele, 4 não, no 5, ele deixa bem claro que ele quer abandonar isso. Ele quer derrubar o Imperador e ficar do lado do filho, né? Só que do lado do mal, claro.
Não, é no 6 não, pô.
Não, no 5 ele tenta fazer a proposta pra trazer o Luke ao lado negro, ele fala,
derrubar o Imperador.
Ele quer ser o novo Imperador, essa é a parada. Ele quer ferrar o chefe.
É, e a gente não tem um personagem muito, assim, diferente do Darth Vader, não no quesito de abandonar o filho, né, mas... ser um cara fodão também, que é o Vitor Corleone, né?
Ou é, acho que o Vitor Corleone é o total oposto do Darth Vader, que abandonou os filhos, né? Ele...
Não, é o quesito de ser um cara foda também. É um cara de presença, né?
Ah, sim, claro, com certeza.
E ao contrário do Darth Vader, vai presente.
É, muito presente até, né?
É
por causa daquele negócio da família, né?
Sim.
É um maluco italiano, gosta da família unida e tudo mais. Sim. O que vocês acham aí do Don Corleone para os mais íntimos? Ou Vitinho?
Vitinho. Vitinho não, né? Vitinho.
Cara, acho que ele representa. Acho que ele representa o pai. Dono da. Dono, não dono da família, mas o cara que provém a comida pra dentro de casa, sabe? Você ou sempre. Quando você chega, você.
É isso aí, o patriarca. É a figura clássica
quando,
do pai.
Quando você chega, você pede bênção pra ele, você só pode fazer um negócio se ele deixar, tá ligado? Se ele entra no escritório, você não entra, você tem que bater.
Pode estar assim, morrendo, mas ele tá em reunião fazendo.
É.
É, o Dom
Corleone. Aquele pai que você tem medo, né, velho?
É, você admira, clássica, mas você tem medo, né?
Agora é clássico. Mas ele demonstra muito ser carinhoso, dedicado à família e tal. Ele não parece pros filhos dele ser uma figura assim que impõe medo, ele impõe respeito mesmo, entendeu?
Sim, com certeza.
É porque o Dom Corleone é aquilo, né? Assim, ele e o Darth Vader são vilões, né? Apesar do Dom Corleone assim, são universos totalmente diferentes. Mas a gente tem aquilo da ligação, assim, com o filho, né? O Don Corleone vai ser com... Esqueci o nome do personagem do Al Pacino.
Michael.
É, o Michael Corleone. E o Darth Vader ali vai ser com o Luke Skywalker, né? Mas é aquele negócio mesmo de família. A diferença é que o...
Cara, eu tenho um paralelo ótimo pros dois. Que mano, os dois... Os dois... o motivo dos dois estar ali é pra que ele faça o filho ascender a um nível mais alto, sabe?
É, quando serve de base pro filho, né? Filho,
quando o Vitor Corleone morre, quem assume é o Michael, né?
Ah.
E o Darth Vader é a motivação do Luke começar a aprender as artes Jedi, ele destronar o Imperador, sabe? Ele lutar pela rebelião.
É, a motivação do Luke até vai superar o próprio pai, né?
E é aquilo, né? Assim... O Dom Corleone e o Darth Vader vão estar ali juntos, com os filhos. A diferença é que um vai ser mais filho da puta, né? Vai virar do mal e vai abandonar a família, porque vai querer matar os filhos. Mas, em compensação, a gente trouxe um cara aí que também tá ligado com o Darth Vader, cara. Que, querendo ou não, vai ser o Mark McFly, né? O mais trouxa
do mundo. Nerd, isso é o né? contrário dos outros dois.
É uma antítese, né, mano? Entre o bem e o mal. O Pedro de Lara e o Sérgio Malandro. pra quem não sabe, né? O Martin, né? Vai chegar com aquela roupa lá de proteção contra plutônio, né? Coisas nucleares, vai falar. Eu sou o Darth Vader. Vai meter um rockzão no ouvido.
Não esqueça um rock, cara. Acho que era Led Zeppelin, né?
Você vai ter que sair com a mulherzinha, o caralho é quatro. E vai escrever um romance e o nome do personagem vai ser Darth Vader, né? Não lembro o nome do livro agora. Depois eu vou ver aqui se eu vejo qual é o nome do livro. E vai ser aquele pai bobão, né, cara? No início, antes de mudar a linha temporal do De Volta para o Futuro, ele é aquele cara perdedor, né? Que maluco, o babaca do colégio ainda explora ele, ainda trabalha com o maluco. E graças ao filho, ele vira um grande escritor e fodão do colégio, né?
É, cara, ele ganha coragem. O Marcio, ele vem que virou o estopim de coragem, né? Do próprio pai, né? Meio que ele virou o espelho do pai. Não, que é aquela grande questão. Você viu que o pai dele, ele era todo estranho. Ele falava todo erradinho e tal. E ficava o Marte toda hora com ele. Não, cara, ajeita a postura, fala direito. E quando teve que... O que faltava pra ele era a grande aprovação. Tanto que no final, quem deu o passo pra se tornar diferente foi o próprio Mark McFly, né, cara? Foi na hora lá da briga com o Biff, né? Quem enfrentou mesmo foi ele, não foi o Marte ou a armação dele. Isso que é um ponto interessante.
E aquilo, né? O filho era tudo que o pai não era, né?
Uhum.
Ainda tem isso também.
Os outros dois lá, o Vitor Corleone e Darth Vader, os filhos se inspiravam nele, né? Já no caso do De Volta ao Futuro aí do Mark, ele se inspira no filho, cara.
Exatamente, ótimo ponto que você levantou aí, bicho.
É foda, né, cara? Tipo.
Você vê seu pai ser um bostão, assim, é foda.
Não, é foda que depois, tipo, o Márcio era o que? O terceiro filho, né, cara? E, tipo, ninguém... Aquela grande questão, todo mundo leva. Pô, ninguém estranha o cara ser igual o maluco lá de 1900 e não sei quanto. Ser o cara que deu a coragem pra ele ser, incentivou ele ser a pessoa que ele se tornou naquele futuro alternativo, por assim dizer.
Ele nem pensa que a mulher dele pode ter pegado aquele maluco, né?
Porra, depois do terceiro filho também é foda, né, cara? Tipo, ele morreu anos depois.
Sei lá, cara, mas pô, é de se estranhar o cara ser igualzinho.
O nome do livro é A Match Made in Space, que eu não faço a mínima ideia do que significa, eu vou botar aqui.
Um encontro feito no espaço.
Um encontro no espaço.
É isso aí. Muito bom, né? E seria ele encontrando a namoradinha dele. Que ele era um bosta, né, cara? Que merda, né? E depois ele fica fodão, né, cara?
É, cara, pô.
Ele fica jovenzão, cabelão, usou o bife. Bife, porra, vai ficar enrolando aí em cena no meu carro? Tu deu quantas mãos de cera? Uma, bife. Tá bom, senhor, tá bom. Chegaram os livros, senhor McFly.
Assim,
o bicho vira um babaca.
O bife é um cuzão e ele lá malandrão. Como é que pode, né, cara? É os
pais. E aí tá tudo certo, né? Ele ser babaca, valeu.
E saindo um pouco aí dos filmes, né? A gente vai entrar no mundo dos desenhos e a gente vai ter. Cara, assim, a gente tá trabalhando com os pais que a gente acha clássico, né? Se fosse pra falar de pais merdas, a gente falaria dos nossos. Se a gente conhecesse. Que
isso? Você conhece o seu, Bigode? Caralho.
Não, eu não conheço meu pai.
Ah, sou Zé Ruela!
Eu não conheço meu pai, não. Minha mãe era muito rodada, é foda.
É um de nós, só tem que fazer exame de DNA.
Ah, meu filho, é mais fácil o Catra ser meu pai, com certeza. Como o seu também, de todos dessa.
O Catra é o Odin do mundo real, velho. É pai de tudo.
Mas o Catra. Mais tarde, vamos entrar no mundo dos desenhos? Sim! Vamos começar falando dele, o pai mais. Era ilegal se todos os filhos da puta fizessem e pegassem a deixa, né? Deixa
um pouco. Deixa um pouco. Ah, o Homer, cara.
Não consegue, cara. Não vai dar certo.
Ah, seu Zé Ruela.
Bate, porco-aranha. Nossa. Homer, né, cara? Acho que, assim, todo mundo, a molecada aí que tinha Globo na época, eu posso dizer, pô, cresci vendo os Simpsons, cara. É o pai mais louco aí dos desenhos, né, eu acho.
É pior, mais cruel esse
filho da... Não diria cruel, acho que por ele ser um tanto quanto burro, ele beira de burro ao ingênuo, do ego. Cara, ele é um pai total, ele é um pai bipolar, cara. Seja tanto que você vê que tem vezes que ele se preocupa com o filho, tem vezes que ele liga o foda-se.
Não, cara, mas ele é muito cruel, velho. Ele só zoa, tipo, a... Ele só não é tão cruel quanto Peter Griffin, né?
Mas ele é cruel porque ele é burro ou ele é cruel por ser cruel? Porque
eu vejo... Não, ele é cruel que é um péssimo pai, cara. Ele é cruel que é um péssimo pai. Porque até com a Lisa, que seria uma boa filha, ele também é ruim, tá ligado?
Ah, sei lá, cara. Eu vejo com a mesma questão que o Capitão aqui tá querendo levantar, cara. É mais por ele ser burro mesmo. Às vezes ele não tem noção.
Ele é inocente, que ele cara. Faz. Ele é burro e inocente demais, pô.
E tem episódios que ele se prova um pai. Por exemplo, eu vou aqui só levantar rapidamente o episódio o maravilhoso episódio do Homem Torta, cara. Que ele só se torna um Homem Torta pra salvar a Lisa, cara. Porque o texano lá tava zoando ela, né, cara? Sacaneando ela, ele bota a torta na cara e vai lá pra dar uma lição no bicho. Por isso que eu falo, pra mim o Homer, né, ele acaba meio que ultrapassando um pouco os filhos, negligenciando um pouco os filhos, mesmo por ser um burro, né, cara? Pra ser aquele estereótipo do redneck.
Ele não é burro não, mano. Ele nem lembra que ele tem a Maggie como filha. Às vezes ele vai fazer não sei o que no cartório, cara, quantos filhos você tem? Dois. Você tem certeza? É, e aquele bebê ali na cola da sua esposa? Ah, é mesmo.
Então, cara, ele é burro, cara.
Ele é burro,
não é cruel. Cruel, por exemplo, como levantaram. O Peter Griffin é o pai babaca, cara. Ele é o pai
burro e babaca, né?
Não, quando ele zoa a Maggie, cara.
Caralho.
Ele só zoa a Maggie. Ele pega a cara dela, enfia na bunda e peida.
Só que aí que tá, né? Ela não é filha. A grande questão é que ela não é filha dele, cara. Ele tem um episódio que falam que ela não é filha dele, cara. Ele sabe quem é o pai verdadeiro.
Caralho, tu sabia dessa.
Tem, cara, um episódio que ele é julgado por alguma coisa. Eu não lembro qual. A única cena desse episódio que eu lembro é. Aquele, tipo, sei lá, tipo uma jarra de tangue entrando de carro dentro da parede da parada. Mas aí o Brian, pra provar que o Peter é um bom pai, uma das perguntas que ele faz é qual o nome do verdadeiro pai da Meg. Eu não lembro agora qual o nome do cara. A menina não sabe, não.
Muito bom, mas é isso, né, cara? É Damon? Damon? Porra, tô pegando a conversa da produção e me fudi.
Ih, caralho.
Porra, me confundindo, caralho. Quer puxar meu tapete? Vamos procurar aqui, vamos procurar aqui. Pai da Maggie Family
Guy, que é Simpson, cara.
Caralho, Maggie Griffin Fada.
Em que Maggie Griffin, caralho?
Não, porque a gente não entra da rápido, cara. A gente andou, bro.
Não está prestando atenção no podcast.
Tá viajando, Naldi.
É um chapado.
Ah, tá. Porra, se a gente tá no cu, eu perdi, porra.
misturando tudo, pô.
Vacilo, porra.
E é isso, né? A gente vai ter o Peter aí, a gente acabou falando dele, e o Homer, né? Que são muito parecidos. Mas eu acho o Homer diferente do Peter, como o Capitão e o Kenyon levantaram. Eu acho que o Homer, ele é idiota. Ele não é mau. Exceto às vezes que ele bate no Bart, né?
É, cara, isso é, aí, mas o...
Enquanto o Homer é idiota, o Peter Griffin é burro pra caralho, né?
Ele é babaca. Ele faz questão de ser babaca.
Um episódio muito foda dos Simpsons, né? Porque, assim, não que os Simpsons... Eu gosto mais dos Simpsons antigos, né? Que é que o Bart rouba aquele videogame... E eles estão vendo a foto de família e o Bart com aqueles balãozinhos escrevendo assim, eu fedo. Aí ele, eu não lembro de ter falado isso.
Fusão de Natal é foda. Mas tem muito disso, cara. Como eu falo, pô, ele, por exemplo, a questão dele com o Bart também é uma parada de... Pega um pouco da parada do pai, do Darth Vader e Luke. Acho que já chegaram até a fazer algumas referências dessas no Simpsons.
Não vai
longe. É tipo uma disputa de um com o outro, cara.
Não vai longe, sabe o quê? Aquele episódio que eles são tirados, mas ainda da Marge e dele. Ah. E que o Homer é batizado no lugar do Bart ou da Maggie ou da Liz.
Eu lembro.
No final. Porra, é sensacional. Ele gosta dos filhos, é aquele amor dele, né?
Mas então, assim, ele não estrangula pra matar, né?
É só pra educar.
É só pra dar uma lição.
Mas assim.
É aquela porrada que se dá com amor, né?
Mas indo de encontro com o Homer, a gente vai aí agradando o nosso público otaku, né? O Goku e Vegeta, cara.
Puta que pariu, cara. Goku é praticamente o Homer Simpson, cara, em questão de paz.
Sim, ele é idiota com as crianças.
É, porque o Goku sim é inocente, cara.
Não, ele é inocente, Albino. Mas tipo, ele não vê. A estrutura de família pra ele não é tipo como a gente vê, por exemplo. Você tem ideia, tipo, ele larga o filho pra ir treinar.
Pô, ou então leva o filho pra ir treinar.
Também, cara. Também.
Nesse novo Dragon Ball aí, no Dragon Ball Super, no anime, primeiro episódio já mostra, tipo, ele dá um trator pro Goten e deixa ele dirigir o trator, trabalhar enquanto ele vai treinar.
Não, treinar não, ele vai comer.
Ele vai comer primeiro, cara.
Mas ele dá uma treinadinha lá enquanto ele tá passando.
O moleque lá de boa com o trator, cara.
O moleque trabalhando no arado, tá ligado?
E o Goku ele tem a questão de, pô, ele salvou a Terra várias vezes, mas, cara, tio, ele foi o pai mais ausente na questão da criação do filho mais velho, ele ficou tipo o maior tempo morto na parte da criação, tanto que o moleque tipo,
é criado mais pelo Piccolo.
É, cara, o Piccolo ele considera como o pai, cara.
O cara que deixa o filho pra ajudar no Kamehameha e fim, tá ligado? Valeu, tá. O cara que deixa o filho ser treinado por alienígena verde e ser transformado num gorila gigante era o
arco. É o pai dele. Exatamente, o Piccolo era arco inimigo dele. Tem isso também.
O foda também é que você vê como a Titi é uma mãe responsável, né? Ela quer que o dinheiro seja pra pagar os estudos do Gohan. E é ela que põe o moleque endireitado, né? Que se fosse ele era um rebelde sem causa, como ela diz.
Caralho, bicho, ele nunca trabalhou na... Tirando esses últimos episódios, o cara nunca trabalhou na vida, cara. Tipo, o cara nunca se preocupou nessas paradas.
Caralho, o cara tava salvando o mundo, cara. Pra que trabalhar...
Isso é verdade.
Eu ganhei de indenização só.
Vegeta é totalmente o contrário do Goku, cara. O Vegeta é um. Apesar dele ser aquele jeito dele mais turrão, mais nada. Pô, ele totalmente liga pra família dele.
Cara. Ele é mais Vitor Corleone, né, cara? Ele, tipo, ele quer ensinar o filho.
O Darth Vader e o Vegeta do Corleone.
Por aí, cara. Joga por aí, cara.
Bifley mesmo.
Não, cara, o Vegeta ele cuida da família, ele se importa com a família. Apesar de ele ficar mais afastado, ele ainda tenta algumas vezes forçar um pouco sair da zona de conforto dele pra agradar a Buma, pra treinar o moleque.
Ele quer passar moral pro moleque. Tal.
Quando vocês viram naquela saga, como começou na Band, que o Vegeta era pai do Trunks, vocês tomaram o mesmo choque que o Goku? Que ele fica boladão, o que o Vegeta com a Buma?
Eu também, cara.
De fato, cara, pegou de surpresa todo mundo, seu porra aí, cara.
Foi, cara, foi pra surpreender mesmo, essa não foi a ideia.
O Goku, ele é meio que a representação da gente, assim, do espectador dentro do anime,
capitão,
né?
Capitão, calma aí, urgência. Urgência polêmica. Acabou de falar aqui pra mim que o Goku trata mal o Gohan, que na verdade é o Tenshinhan.
O Yantia, cara.
O Yantia, porra. É o pai.
Yanji é pai de Gohan.
Eita caralho.
Imagens no post.
Poxa, bota falar, Capitão.
Então, o que é interessante, assim, do Goku ser bem ingênuo e tal, é que ele é como se fosse aqueles caras que o Nolan coloca nos filmes dele pra ir levando o espectador pelo filme. O Goku é isso pro Dragon Ball. Ele é inocente e ele é como se fosse o público dele, entendeu? Por isso que as crianças adoram ele. Quem que for um pouquinho mais velho sempre gosta mais do Vegeta. Ele carrega a gente pelo filme. Então, acho que seria muito pesado se ele fosse um pai responsável. Eu acho que não funcionaria, entendeu?
Cara,
eu
só sempre gostei mais do Piccolo.
É, o Piccolo é maneiro. Só que tem aquela coisa, né, cara? Ele, até que eu vou puxar agora de novo o parâmetro Goku Homer Simpson. É, não sei se a galera aqui já chegou a acompanhar os episódios do futuro dos Simpsons. Que mostra o Homer mais velho, Lisa, a galera com filho.
É, tipo, assim, a Lisa
é. Não, um pouco mais pra frente tem depois. Cara, que é tanto o Goku quanto o Homer, cara, eles foram pais bem ausentes ou bem babacas, mas quando eles se tornaram avós, cara, eles viraram os avós legais pra caramba, né, cara? Preocupado com o neto, pô, no final do Dragon Ball Z você tem lá o Goku comprando sorvete pra neta, fazendo umas paradas, tipo, uma parada que ele nunca fez com os filhos dele. Né? Tem
é,
essa.
Um avô de 10 anos.
É, exatamente.
Não, mas o GT não conta, não vamos falar disso.
Não, cara, afinal, porra, Capitão. Afinal do Dragon Ball Z tem, caramba.
Sim,
porra.
Mas aí você tá julgando por um sorvete que o cara comprou no final do desenho.
Não, pô, tipo, a menina tinha um carinho pelo avô, cara. Se eu não.
Ela chegou até de focinho,
focinho.
É, comprar um sorvete ele compra pro Goten. Também, porra.
Eu não lembro disso, cara.
Mano, o Goku...
A gente não tá aqui pra trabalhar como um ratinho. Nós vamos falar sobre os filhos dos pais e vamos entrar aí no quesito séries. E se é pra falar de pai babaca, vamos falar do Michael Kyle, né?
É, mas é que tá.
Ele é o pai do mundo. Ele é perverso, cara.
Ele é foda, bicho. É a última
paciência. Pelo mal.
Só isso que eu ia falar. O Michael Kyle é babaca.
Só um silêncio, suas piranhas.
A fala, viado.
É. Não.
Sabe quantas vezes você faz. Não.
Puta que
filho da puta.
Só pra fazer isso.
O Michael Kyle é babaca pra ensinar, cara. Isso que é bem diferente, tá ligado?
Não, Albion, é babaca pra ele impor que ele é o certo dentro da casa, cara. Ele luta praticamente com os filhos dele até provar que ele é certo, cara.
É, tipo, você não sabe da torta.
Você não sabe
só
se ele tá.
Tira a foto da Claire fugindo pra ir no show dos Backstreet Boys no quarto.
Tem o episódio da maconha também, todo que ele fica falando que é retardado também.
Ah, cara,
é
assim, cara.
Sim. Mas você não sabe se, tipo, se ele tá fazendo aquilo pra educar os filhos ou se ele tá fazendo aquilo pra ele tá ali por cima, entendeu? Da galera.
Cara, ele acha que dependendo do episódio ele deixava bem pautado isso. Quando você via que ele. Você via que o filho tava errado, você acabava dando uma razão pra ele. Só que tinha alguns episódios que era simplesmente ele disputando
com o babaquice muito alto. Mas, cara, né? ele esculachava o Júnior. Ele não ensina nada pro Júnior, cara.
Ele fazia
na cabeça do Júnior, porra.
Ele fazia o moleque anotar nas ideias idiotas dele.
É que ele, como a Jay, erraram, tinham medo que os filhos errassem e não educavam, teoricamente. Educavam daquele jeito deles. Maluco. Com patrão, o caralho é quatro.
Mas a Jay era meio contra esse sistema dele de educação.
Quando a coisa regava e ela não conseguia resolver, ela recorria para o super.
Subindo, sumindo.
Cara, muito bom.
Não, e o foda também, só tocando aí, é ele e o Calvinator, né? Eu sou o Calvinator. Calma, olha só, quando eu falar uma coisa. Uhum.
A melhor lição de vida, cara. Eu uso essa até hoje.
Ai, ai. Mas, cara,
ele educa mal até os filhos dos outros, cara. Lembra do moleque lá do Franklin, do Blinkedum? Ele cai em cima pra zoar o moleque.
O eu e tu, Blinkedum.
Ele é. E aí, a gente tem que chegar num consenso. Ele é filho da puta ou ele é um pai?
Cara, ele é filho da puta no nível do Pernalonga, velho.
Cara, 50% de cara, cara. Ele é filho da puta por ser um bom pai. Vamos
não, eu acho que não é bom pai ser um filho da puta.
Então, como falei,
É, se for ao contrário, cara.
Mano, o cara que tira uma fita métrica no meio da festa pra falar que o filho tem mais de 1 metro de cabeça não é um bom pai, velho.
Eu também não consigo. O cara, ele humilha o Júnior em qualquer momento. Não pra educar, tá ligado? Com o Júnior a parada é diferente.
Mas o moleque pedia, cara. Eu lembro daquele episódio que o moleque tirava uma onda na empresa dele, né? Não, eu sou o chefe, que eu não sei o quê. Quando meu pai for, sou eu. Aí, tipo, ele botou os caras pra trabalhar, fazer as vontades dele. Aí, no final, ele botou o moleque pra trabalhar. Aí, o moleque botou os caminhões lá, as geladeiras erravam o caminhão. Ele, e agora, o que você vai fazer? Essas geladeiras deviam estar nesse caminhão, e aquele caminhão, que é do outro cara, tinha que estar, ei, o que você vai fazer agora? O moleque olha... Que droga, vou tirar a geladeira e botar no outro lugar, tipo, ao invés de mandar o cara, o outro caminhão no lugar, pô.
É aquilo, ele é filho da puta, mas algumas lições que ele dá nos moleques são interessantes. Tipo, com aquela máquina de caça-níquel.
Sim, cara, isso é mano. Tudo caralho. Ele tem valores distorcidos, né, mano?
Muito.
É, algumas eu até aplicaria com meus filhos, eu não vou negar.
Mas é, falando em pais que dão lição e são um exemplo para os filhos, tá aí o Julius, pai do Chris, que ele sim é um pai, né, velho?
Ah,
ele
sim, cara. Foda.
Três empregos.
Dois
empregos, é.
Não, o cara faz de três. É um episódio que ele não pega três.
Pega
o cara faz de tudo. O cara faz de tudo pela família, mano. E a família dele só tem filha da puta. Aquela mulher dele, velho.
Faz tudo desde que o custe barato, cara. Desde que o custe barato.
Não, então, mas o cara tipo, faz dois de tudo empregos. Assim, né?
Ele faz tudo pelos filhos, cara.
Sim, é, cara. Não é o cara tem dois empregos, ele dá conselho pros filhos sempre. Ele tá sempre preocupado com os filhos.
Mas o Chris dá valor à questão do dinheiro quando ele põe o Chris pra trabalhar com ele.
Sim.
Entregando. Tem um episódio que ele se esforça lá pra comprar uma fita e tal. Ele sempre tá se esforçando pra fazer alguma coisa. Do karatê, ele vai falar com o mestre do karatê lá do Chris, quando o Chris quebra o braço do Drew. Ele sempre toma a frente, mesmo a Rochelle sendo uma pessoa que deveria tomar ali no contrato social deles lá, ele devia prover as coisas e descansar, e a Rochelle deveria cuidar disso, mas ela sempre acaba não cuidando de frente, não reclama muito, entendeu? Eu acho que ele é um bom pai, assim.
O legal do Julius é a questão dele ser mexe também, cara. É engraçado quando ela joga o sal por detrás da... pra pegar os sal, que custou 35 centavos cada grama.
Ela joga o sal e caiu na mesa. Aí você tem que jogar por cima do ombro. E ele passa atrás com uma pipoca, igual um goleiro passa pra pegar uma pipoca.
Cara, é genial, velho.
E o episódio foda também com ele é que... que ele vai na parada lá do restaurante e não pode comer as paradas, só o que tem no ticket. Que o Chris quer dar uma de onda lá pra aquela minazinha que ele gosta.
Putz, ele fica riscando fósforo e fala que é descolado e riscar
o
fósforo.
Descolado
mesmo, é riscar o fósforo sem muito.
Porra, cara, não pode esquecer do episódio. Ele é um dos poucos personagens que tem um episódio de Dia dos Pais, né, Bigode? A mítica cena dele dançando a Ian Survive em cima da mesa. O Elton John.
É a música preferida dele, cara. Ele, a música preferida dele é
os pais dele é não ser dela. Pai, né?
É, cara. Eu quero um dia de folga de vocês.
O presente do dia dos pais que o Chris não dá pra ele, né? Pagar uma conta.
É isso aí, né? Pagar a conta que ele fica tão orgulhoso.
E os presentes, mas tipo, o presente geral é não ter ninguém em casa e ele poder ficar livre dos filhos.
Não, e quando ele gosta de ver novela também, ele se amarra vendo novelinha.
Pô, cara. Tipo, ele é um pai meio que avesso, né? Tipo, querendo ou não, quem manda na casa é a mulher, cara. A mulher que comanda, né? Você vê isso perfeitamente.
Mas, caralho, lembrei de uma coisa foda que ele faz pra economizar energia, que ele tira a foto da geladeira pro pessoal não ficar abrindo a geladeira. E é isso, né, cara? O Júlio tem um episódio muito legal. O capitão levantou uma parada legal. Porque todos na mesa levantaram, mas o capitão ele deu as palavras iniciais, querendo ou não. Que é o episódio que o Chris deixa entender que geral tá saindo com a taxa. E ele conversa com o Chris e dá uma lição maneira pro Chris.
Não.
Não é isso,
não. Ele, as pessoas vem ele abraçando a Tasha. Aí o cara chega e fala assim: ah, você tá pegando a Tasha, né?
Aí ele sabe como é, né? Sabe como é.
Ele
não afirmava e nem negava.
É esse que ele entra dentro da casa da Tasha pra pegar o rato também?
Esse mesmo.
Então.
Aí o pai dele fala assim: o Chris, que tá acontecendo com você, a Tasha? Ah, sabe como é, né? Sabe como é o quê? Ele: não, sabe como é o quê, caralho?
Se você deixa as pessoas acreditarem, e aquilo que o Kenyon também falou, o Capitão repetindo, né? Mesmo que a Rochelle ela mande na casa, parece que ele é a voz da razão, né? Ele dá os conselhos.
Ele tem conselhos maravilhosos, aquele de... se o Michael Jordan desistisse, ele estaria no basquete? Sim, tá ligado?
Pode que a gente vai ficar uma hora nisso daí.
Assim, né? Entrando nessa parada, né? Vamos emendar um pai foda também, porque a Record fez com que todo mundo odeie o Chris fosse o Chaves dela, cara. E indo pro Chaves original, né?
Olha só, é até melhor que o Chaves original.
Não força.
Se Chaves é Chaves, e vamos
Chaves falar... é uma merda.
Ai. Vamos
falar...
Quem
chama esse cara aqui, moço? Tira ele aí.
Você é estranho, você é viado? Porra, Albino. Chaves, caralho, tem o maior pai de todos.
Daí, cara, continua sendo uma merda, porra.
Senhor Ramon,
Dom Ramon.
Dom Ramon. Ele tem...
como Senhor Madruga.
Seu Madruga? Que Senhor Madruga?
É. Ah, eu chamo ele de Seu Madruga porque eu sou educado, tá? Minha mãe me deu educado.
Ah, tá. Doutor Madruga, então.
Papel, sapato, roupas, o
tal. Não, cara. O melhor é aquele assim, ó. Kiko, tesouro, carinho, coração... Loteria!
Cara, Seu Madruga, assim, diferente do Július que a gente falou e do Michael Caio, o Seu Madruga é um pai carioca, né, cara? É um pai malandrão, né? Cara, assim, você não vê o Seu Madruga. Eu vejo ele se importando mais com o Chaves do que com a Chiquinha. Não sei se vocês já perceberam.
Ele sabe como que a filha dele
funciona. Mas ele é um pai que faz tudo, cara. Ele corta cabelo, ele vende coisas usadas. Ele vende churros, ele faz tudo pra alimentar a família.
Ele vive
pra
de bico.
Pra quem ele quer de dinheiro.
Ele vive de bico, né?
É um biscate.
Sim, ele vive de bico.
Depende da situação.
Ele é até promotor de eventos quando ele traz aqueles caras do yoyo.
Empresário, senhor. Precursor. Cara, vamos fazer uma listinha aí. O Seu Madruga, levantando o que o Mamilos falou, já foi empresário, barqueiro, vendedor de churros.
Carpinteiro,
vira e mexe, faz. Fotógrafo.
Pintor, pedreiro.
Pedreiro, pintor.
Fotógrafo é foda, cara.
Eletricista,
10 profissões aí que me vem à cabeça.
Ele foi boxeador,
é isso.
Piranha. Foi professor de futebol americano.
Caralho.
Uma palhinha ali, como se dá aula ali, que o Perigo, que é o mais famoso.
Perigo. Não podemos esquecer que ele também foi professor de música, cara. Ele toca a bela música lá, quero ver.
É, Chaves, eu gosto das velhas.
Toca mais baixo.
E sabe o que é mais foda de tudo, cara?
Hã?
E sabe o que é mais foda de tudo? Mesmo ele sendo isso tudo, ele continua sendo pior que o pai do Chris.
Albino, isso
é... Ah, cara, ele é tchau, tu Albino. Também.
Caralho, Albino. Isso é frustração porque tu não conheceu teu pai, pô?
É, cara.
Pô, quer dizer, um pai parecia o Seu Madruga, que era pobre, de dia de bico.
Cara, o Seu Madruga, ele é foda, porque, tipo assim, ele não só cuida da Chiquinha, como ele cuida do Chaves, né? E aquilo, né? Ele sempre dá um jeito de arranjar as coisas, né? Cara, é sensacional o Seu Madruga, cara.
Digo, a gente não pode esquecer que ele também é praticamente um filósofo, cara. Ele é quase uma corrente filosófica, tem várias frases dele que são marcantes.
Eu ia falar isso agora, ele tem grandes conselhos, cara.
É, não tem trabalho ruim. Ruim é ter que
trabalhar.
E ele tem uma que contradiz isso. Não há nada mais vergonhoso do que deixar de trabalhar. também.
A vingança não quer plena, matar a alma envenena.
Muito bom. Tem outra também,
crianças, né? Que contam mentira e ficam com a boca preta.
No final das contas, o Seu Madruga conheceu muitas frases icônicas com a sociedade. Pô,
é um ícone, né, cara?
Sim, ele é, cara.
É aquilo, né? É um cara malandro, mas que ele faz a alegria, né? Não funciona ali sem Seu Madruga. Sempre levando porra. E assim, girando as coisas materiais, ele sempre tenta agradar a Chiquinha, né? Faz um barquinho de papel, porque ele faz várias coisas com papel, né?
Não, 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 não. Ele faz papel de animal.
Deus está foda,
velho. E o legal também...
Né? Eu adoro o Chaves,
cara. Cara, assim, não tem como, cara.
Mano, não, 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 não. Calma, tem que falar um negócio. O melhor episódio é aquele que todo mundo fala que ele tá se sentindo mal no aniversário dele.
Ah, caraca, sei.
Esse é o melhor episódio, cara.
A melhor cena é aquela que ele olha no espelho, cara.
Não, não, a melhor cena é aquela assim, ó. É, Seu Madruga, o senhor não vai morrer. Vou matar o senhor.
Caraca, os mamilos sabem praticamente o episódio inteiro, mano. Muito bom, cara.
Cara, acho que o foda também é aquele episódio que ele tá lendo o quadrinho do Chapolin Colorado, aí bate na porta. Quem é? Eu, ele, o Chapolin Colorado.
Aquele quebra a perna, que tá com a perna quebrada.
E ele dando conselhos amorosos pro professor Girafales, cara. Que, assim, vamos abrir um parênteses, a gente pode falar do professor Girafales também como padrasto, né? Porque ele tá ali molhando biscoito num cafezinho da dona Florinda, né, o filho da puta, né?
Ele não cuida, né?
Chavinho, vamos parar com a pouco. Mas por que o senhor não vai levar o Kiko, o Nhonho? Porque ele tá nos escoteiros.
Porque ele sou eu, seu idiota. Porque ele sou eu. Tam, tam, tam.
Ah, mas o ícone mesmo é o Seu Madruga, né? E saindo aí do Seu Madruga, acho que também tem um pai que é foda, pegando aí essa linha agora do SBT, que não é pai só de um, mas de cinco, cara. Cinco? Três... 4-5, que é o tio Phil, cara.
Ele representa o pai que cuida da casa também, né? Igual o Don Corleone. Ele tá ali pra ser uma... Pra ser a...
Tio Phil, cara... Começando a falar dele, acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar do tio Phil nesse episódio dos Dias dos Pais é o episódio que a gente conhece o pai do Will. A gente sente que o tio Phil fica enciumado com aquela relação e com razão. Sabe que o pai do Will é um babaca e no final ele não leva o Will pra fazer a viagem. E o Will vai lá e abraça o tio Phil. Porra! E fala aquela parada toda aí. Pedi pra edição colocar o áudio, fazendo um favor.
Eu sinto muito, você sabe se houvesse alguma
não,
coisa...
Não, quer saber, eu não preciso fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil?
É você ótimo.
Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora.
Will.
Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que que ele não liga pra mim?
Cara, o que vocês acham dessa cena? Achem, cara, é muito
foda. Dá um nó na garganta.
Cara, aquela cena ali é pesada.
Quem não chorou, que fale que não chorou, porque eu admito que eu chorei.
Eu não chorei, cara.
Não chorei, cara. Vou falar a verdade. Não cheguei a chorar, mas, porra, dá aquele... Você se sente mal. Por aí, você se sente mal com a parada.
Você tá lá rindo e tal, e do nada você... Dá aquela segurada na garganta.
É, mas do nada, tipo, ah, por que que ele não me quis?
E é foda, cara. E ele falou, não, é você que tava lá, tio Phil. Quando eu fiz não sei o que lá... O tio Phil é o pai, né, cara? Porque ele ama cada um ali do seu jeito. Ele ama a Hillary de um jeito, mas ama. Ele ama o
Falcon. Não, cara, eu acho que ele ama o Will.
Eu acho que ele divide. Porque ele divide bem o.
Não, então, o amar que eu tô dizendo, assim, eu não tô falando que ele ama cada um com a sua personalidade ali.
O que o Bigode quer falar é que ele ama cada um do jeito que é.
É, o Will daquele jeito ali, malandrão, e dá os conselhos pro Will, que tem aquele episódio magnífico que ele duvida que o Will tá trabalhando. E ele vai trabalhar naquele restaurante pirata. Esse garçom é muito mal educado. Um champanhe pra senhora. Ai, que não sei o que ela... Tipo, aí ele ama o Carlton. O Carlton vê o espelho ali. O Will já é a parte do tio quando era pobre. Tava iniciando ali a carreira de focatice e tudo mais. A Hillary é aquela super proteção, mas ela é fútil. A Ashley...
Cara, eu acho que ele ama só a Ashley, mano. Porque os dois filhos dele são dois idiotas, o Carlton e a Hillary.
Ele é mau pai pelo resultado.
Quem criou a Ashley foi o Will, né? Ele que fica de influência ali pra ela, né?
O Will e o Jess.
Cara, o Jess, caralho.
Eu queria falar do Jess, cara. Quando o tio Phil joga o Jess, tá ligado?
Pela é, gente, cena clássica, porta, cara.
Vocês sabem que é a mesma cena, todo episódio, né?
É.
Sim, cara, é muito massa. Cada vez que eu vejo isso, eu posso ver em loop e é legal, entendeu? Eu vou rir.
Não, e tem algumas vezes que, tipo, o Jess faz alguma bosta, ele já ele fica de cabeça abaixo assim, né? Tá bom, aí ele vira de costas e o cara...
A próxima cena é... E às vezes que o Jess se joga, tá ligado?
Ah, é verdade.
O tio Phil é muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. E pegando outro pai aí também, que é maneiro, né? E sofre pra caramba, é o Dino Dinossauro, né, cara? Da família...
Você te tirou do fundo do baú, hein?
Tirei lá do fundo do meu rabo.
É, cara, eu tenho poucas lembranças do Dino, cara, mas pelo que eu me lembro, ele não se distancia muito do Homer Simpson, não, cara.
O Homer, cara, ele não estrangula o filho, mas ele não é um pai presente, assim, entendeu? Tanto a frase lá, não é a mamãe, tá ligado, do baby... Tipo, demonstra ele não ser o pai presente.
Não, eu já não vejo desse jeito.
Não é esse,
a mãe, ele não ama o pai.
Uma coisa que a gente pode falar...
Mas a mãe é sempre quem tá aconselhando, o pai é sempre quem tá cagando regra,
não,
entendeu?
Não, nem é isso.
Olha só.
A árvore, a mãe tá todo dia ali, né? E é aquilo, cara. Assim,
Uma coisa que a gente pode falar, cara, é que pais tipo o Dino estão em extinção, né?
Nossa!
Ai, meu Deus!
É um pai em extinção.
Cara, eu concordo com o Bigode. A questão do Dino ali, ele não chega. O do Baby é mais pra mostrar aquela questão do filho mais novo que é mais apegado à mãe que ao pai. Não tem. Tanto que você tem muito episódio que ele tenta fazer um moleque falar: fala papai. Ele é um pai presente. A grande questão é que ele é muito aquele pai de aparência. Ele quer sempre, quero que o meu filho seja um derrubador de árvore, não caia
Da época, vem da época também, cara. Porque é de década de 90 ou década de 80 esse ideal?
Acho que é final dos 80.
Na época, 90?
90, 90 mesmo, não é final dos 80 não.
Então, na época isso era normal, o pai meio que criar um filho ser guiado, né?
Essa é a grande questão. Você vê que tanto que a família dinossauro, ele era sempre o centro da questão... De questões sociais, né? Desde de tratar dos idosos, de como criar filhos.
Parar de drogas.
Isso.
É, mas acho que várias séries, gente. É de 91.
91?
Vai de 91 a 94.
Cara, e tipo, a série, quanto mais tempo... Essa série tem uma parada que quanto mais tempo ela vai passando, ela vai ficando mais depressiva, cara. Porra.
Sim, cara.
É muito triste, muito denso, cara.
O calendário deles é ao contrário e ninguém sabe por quê, né?
Aí os fãs falam por quê.
Tá fazendo contagem pro fim do mundo.
Sim.
Caralho, é foda.
Mas o melhor personagem da família dinossauro é aquele amigo tiranossauro que faz uma pontinha na Globo, né?
Hã? Sabe?
Tem um ator da Globo que é igualzinho o Frank, mano. Igualzinho.
Caralho, eu sei quem é.
Não lembro não, cara.
Eu sei quem é. Eu só lembro o nome.
Montagem no posto.
É contigo a vitrine. Mas é isso, cara. E saindo um pouco aí das séries de TV... E indo agora para as histórias em quadrinhos, a gente vai ter aquele pai que, assim, na minha cabeça vem três representações. Vem o filme do Superman, né, com o Christopher Reeve. Vem a série Lois e Clark, que era aquele coroinha barrigudo. E vem aí agora o Kevin Costner, né, que é o... Ah, perdão, também era legal a participação dele, veio um quarto aí, era na série Smallville, que era um personagem legal também, que é o Jonathan Kent, cara. Que é o pai de Super-Homem, né?
Adotivo, não, no caso.
É o pai de criação, né? O pai
adotivo. Adotivo.
Né? Só pra lembrar que o pai do Super-Homem original é o Jor-El, né? Ou o Joel Santana. Né? Que é de...
Nossa, cara. É,
o Jor-El só parece pra meio que dar uma luz ao Clark, mas fica aqui quem ele é de verdade, de onde ele veio.
Porque
e tal.
Porque ele seria a representação de Deus e o Jonathan Kent seria José.
Não, o Jor-El é praticamente o Wikipedia
Deus?
Do Superman.
É. Jesus,
né? Não, Deus.
Jesus é o Super-Homem. Jesus é o Super-Homem, pô.
É. O Jor-El seria de Deus e...
Ah, vai tomando.
Jonathan Kent seria
vamos
de...
Vamos perder tempo nessas referências.
É, mas
todos. Do Snyder, não.
Vamos Jonathan Kent como pai.
Cara,
o cara que não sabe nem falar inglês não é um pai, velho. Vou começar.
Caralho.
Jor-El Santana.
Ah, meu Deus do céu. Ah, maminha.
A gente já saiu dele faz tempo.
Ah, maminha.
Já passou essa. Ah, a minha foi melhor.
Do Jonathan Kent.
Cara, depende da versão que você pega, cara. Que é um personagem que foi construído várias vezes, né, cara? Você tem uma versão mais um pai amoroso, que é a que você vê no desenho. Você tem uma versão mais rústica, que é essa agora do Snyder. Mas, cara, pra mim, independente de qual for a versão, ele é a pedra fundamental do Superman, né, cara? É o que cria o...
Danone ali, ele é o cara que...
molda a personalidade.
Exatamente.
Exatamente. Ele ensina...
O Superman só é do bem por causa dele,
exatamente. Tá ele ensina o Superman...
É um nada.
Ele ensina o Superman a ser humilde, cara. Que ele não pode se tirar vantagem das pessoas por ser melhor em alguma coisa, cara. Bem interessante.
Exatamente. Isso. Tanto que, pelo menos, o que eu me lembro da versão animada, lá feita pelo Bruce Timm, é por conta desses ensinamentos, tanto do Jonathan quanto da Martha Kent, que ele decide usar os poderes dele em prol de algo maior. Essa é a grande influência dele.
Só que eu acho que ele é muito esquentadinho, mano.
Como assim?
Jonathan Kent.
Puta que pariu. Agora o Mamilos vai embora. Agora o Mamilos vai embora. Porra.
Pegando na versão mais recente, a gente tem um Jonathan Kent mais preocupado com a questão ali de proteger a identidade do Clark e achar que ele tem que aparecer no momento certo, né? Não é à toa que a gente tem a ícone cena, né? Que ele fala, pô, meus amiguinhos tinham que morrer, talvez sim, explicando pros retardas que falam mal do filme. Aí
o filme é bom, hein? O filme é bom, hein?
Porra, o cara tinha uma ideologia e a ideologia do cara foi seguida. O cara morreria pelo filho, pro filho não aparecer. Não era o momento ainda pro moleque aparecer. E nessa versão eu acho muito legal isso. É como ele abraça isso, a questão da super proteção. E nem à toa que no final ele. Naquela cena que ele apresenta ao Clark, né? A nave, ele fala assim: porra, eu só quero continuar sendo seu filho. Ele fala assim, não, tu é meu filho. É muito legal isso, né? É um amor diferente.
É um cara que literalmente sacrifica pelo filho, né? Sim. Ele é aquela imagem do pai americano, que eu acho que não existe, mas tipo, que é formado do pai perfeito, que vai passar só coisas boas. Ele não passa nada de ruim pro Clark, entendeu? De tudo que eu li do Super-Homem, assim, você não vê ele errando. Ele não é o cara que erra. Ele é o cara experiente, que passa toda aquela experiência pro Clark.
É bem o caipira mesmo, que é humilde, que é devagar, que não tem ambição, muita ambição.
Só que ele não é o caipira preconceituoso, ele não é esse tipo de caipira.
E é fenomenal,
do
cara.
Sul, lá do estado.
Pegando aí o Jonathan Kent, né? A gente tem o Thomas Wayne também, que a gente não vê tanto, assim...
Só vê de uma forma, né? Que
só vê de uma forma.
Deixa aqui um ponto aqui, Bigode. Se quer saber mais sobre o Thomas Wayne, Bigode faz ótimos comentários no OQTP de Cavaleiro das Trevas, ouça, deixa aqui o ponto. E acho que vale a pena puxar logo o Thomas Wayne, uma versão que a gente vê muito, que é a do Flashpoint, né, cara? O Thomas Wayne Batman. É.
Dono de cassino, né?
É o Thomas Wayne Cafetão.
É, cara... É aquilo, é um personagem que a gente sabe, assim, pelo que a gente tem de histórico, não tem uma presença tanto na vida do Bruce, né? Porque em todos os filmes ele leva um tiro e morre, parece que ninguém sabe disso, eu tô tão traumatizado como o moleque.
O espectador tá tão traumatizado quanto...
Eu não sei como é que eu não virei Batman.
O Bruce, né, de tanto ver ele morrer.
E vai ter de novo no Batman também.
Meu Só Deus. Só um parênteses de novo, né?
Sempre é um tempinho ali pra botar, né?
O filme mais importante horas. Na vida do Super-Homem e na vida do Batman é o pai. A mãe que se foda, né?
Não, cara, do Superman dependendo da pessoa, você tem
a participação. No Super-Homem...
Eu tô falando da madrasta.
No Super-Homem, depois que o pai dele morre...
Ah, tá, você tá falando da mãe que quem gerou realmente no pai lá.
Ah, tá.
E é que o Thomas Wayne parece. Ele era médico, um cara íntegro e tudo mais, que prezava pela família, pelo bem-estar da comunidade. A gente pega mais essa visão aí do Batman Begins, né? E o Bruce tem essa fixação pelo pai dele, né? Molestado quando criança, quer dizer, admirando o pai, né? Aquela áurea toda. E o Bruce, querendo ou não, ele vira pai, né? Ele vira pai de todos os Robins, né?
É, e até se tornar, de fato, pai de um Robin.
Ele é a inspiração pra todos os Robins, né? E, normalmente, Robin não tem pai, né? Pra poder permitir que o moleque saia de colo.
Não, tem um que tem, porra. O...
Não, não, depois sim, mata,
tá dizendo, a maioria.
Não, depois mata os pais do Tim Drake, cara. Morre
isso
também.
Aí. É, todo ele mundo mesmo. Vai morrer, porque eu acho que no fim é o plano do Batman. Mas ele educa como se fosse um filho dele, apesar de, tipo, tem um que é mais revoltado, tipo Damian, que realmente é filho dele, é mais revoltado, ele sempre tá ali pulso firme, uhum. Sem apelar pra força ou qualquer coisa assim, mas sempre tentando educar o moleque e levar, não, a gente não mata por isso. O certo é isso, por isso, dando os motivos corretos, entendeu?
Mas o pai
o Robin de todos no meu carro, por isso...
O pai de todos ali acaba sendo o Alfred, né, cara?
Exatamente.
De certo modo, né?
Que é pai, que não, é pai
é
do
o
Batman.
Alfred é o vô dos moleques, é pai do Bruce.
Né, porque o Alfred...
Tá ligado? Porque pro Robin...
O pai de todos, cara. Porque ele...
Você pegar o Robin, ele sempre respeita muito o Batman, cara. Todos os Robins acabam assim no final... Exato. Lá antes da morte deles de subir.
Eu não sei, eu ainda vejo mais o. Tirando, talvez eu acho que vejo mais essa visão do Robin, né, pelo Batman, mas como um mentor, cara. Inspiração. Não vejo tanto quanto o pai. Acho que o único que chegou a ter uma coisa assim antes do Damian, logicamente, foi o Jason Todd, né? Jason Todd meio que viu isso, mas eu acho que pra mim a maioria dos Robins vê mais o Batman como um mentor. Acho que vale mais do que o Bigode falou, o Alfred, cara. O Alfred que realmente. É o cara que traz a segurança, é o cara que dá o conselho. Quantas vezes o Batman já ficou em ponto de não saber o que fazer e o Alfred foi o cara que deu o conselho, que fez o Batman seguir em frente.
Além disso, o Alfred criou o Bruce Wayne.
Exatamente.
É, vale citar isso também, né, que o Alfred é pai ali do Bruce Wayne, já que ele perdeu o pai dele muito cedo e tal, né? Além que ele deixou o moleque sair pelo mundo.
É um outro desnaturado também, né?
Puta, caralho, o moleque roubou. No Nolan lá, tipo, ele cresceu, virou bandido lá, testou, né?
Mas aí ladrão tá isso representa... Você meio exagerado, mas isso representa a confiança do pai no filho. Ele confiava que o cara ia voltar. Ia cumprir o objetivo
cara,
dele. Ele precisava daquilo.
E qual é aquele que no fim o Alfred morre, tá ligado? Tipo, tudo... A mansão acaba, o Alfred morre, tá ligado? A missão dele é ficar ali com o Bruce até o final. E isso você vê qual é, cara. É
Cavaleiro
o Cavaleiro das Trevas, né?
Cavaleiro das Trevas.
Cara, que o Alfred ainda não é uma múmia, não sei como, né?
Pegando essa linha de paz aí, a gente não pode esquecer do cara também que tem uma representação muito boa como pai, né? Mesmo não sendo pai também, a gente tem que lembrar disso, né? Óbvio que pai é o cara que gera, né? Dá a gozadinha na mamãe.
Que coisa absurda.
É o pai, mas o cara que cria também é importante. E o tio Ben é o cara mais importante pro Homem-Aranha. É. A gente não pode esquecer de falar dele.
Já que é o tio Ben que...
Tem grandes responsabilidades.
Deve ser o tio Ben que existe o Homem-Aranha, deixa isso bem claro.
Exato. Não, eu acho que o próprio Homem-Aranha já tem histórias do Homem-Aranha que ele mesmo fala isso, que ele considerava o tio Ben como um pai pra ele, que era quem realmente se esforçava pra dar as coisas. Tipo, não tinha uma situação tão legal na casa dos pais. A família meio que classe média... E ele era o cara que se esforçava, pô, arranjava um bico ali pra conseguir comprar os livros do moleque. Sempre dava aquele conselho quando o garoto chegava chorando
assim,
no carro.
Polemizando, ele é o Jonathan Kent, né, da Marvel.
Exatamente.
Ele é a cara do Jonathan Kent, ele é meio... Só que ele tem mais... De...
Ele é mais carismático.
Vou falar um negócio aqui. Ele é mais... Ele é mais carismático porque ele tem defeito, ele não é tão perfeito quanto o Jonathan Kent, que era o que a gente tinha falado antes. mas ele é aquela pessoa sempre dos conselhos corretos, entendeu? Ele sempre tá certo na hora que ele dá um conselho. Ele molda, ele faz o Homem-Aranha ser o herói, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muita gente vai reclamar, vai falar que é... Muito deceneco vai falar que é cópia e tal.
Tá, vai, Mamilos.
Deixa eu falar aqui um negocinho. Que o tio Ben, no... Quando ele estava vivo, foi isso. Ele dava muito conselho pro Peter como humano, né? Pra ele pensar mais no próximo, ele pensar mais nas pessoas. Mas eu diria que a morte dele fez com que o Peter Parker decidisse ser o Homem-Aranha. Por quê? Porque antes do tio morrer, ele fez a merda de ir lá no Western, né? Lá na luta no ringue. E, tipo, se ele continuasse a fazer isso, ele se deu bem lá, entendeu? Se o tio dele não tivesse morrido, ele ia continuar fazendo isso. Ele não ia virar um super-herói pensando...
Ou não, né?
Mas uma coisa que tem que ficar clara. Exatamente. Uma coisa que tem que ficar clara.
Então, ele não iria usar o poder dele pra ajudar o próximo, ele ia ajudar ele mesmo. E o mais importante que o tio Ben fez foi morrer, porque trouxe esse espírito do Homem-Aranha que se doa pelo outro, né? O Homem-Aranha sempre teve esse espírito de sacrifício, de se doar muito pelo... Não importa se é um super-herói, se é uma criança, se é um velho, ele sempre vai se doar em primeiro lugar, né?
Fala aí, Albino.
Uma coisa que tem que ficar clara é que o melhor pai dos quadrinhos da Marvel é o Frank Castle, que consequentemente é a pessoa mais fora da Marvel também.
Tá bom, Albino.
Começou a reacício do Justiceiro.
Não, eu só tô falando verdade.
No,
o filho morre? Caralho, ele vai pra matar vagabundo. É assim que você faz, rapaz.
Tá bom.
Se você fosse o pai e tipo, matasse seu filho, você ia fazer isso também, Albi.
De certa forma,
é loucaço, aí, capitão. Também não vamos entrar nesse ponto, não. Que eu também não vou tirar a razão do Albino se ele falar que sim, pô. Mas acho que o justiceiro não cara.
Não precisa nem matar o filho do Albino pra ele sair matando todo mundo.
Com certeza.
Tá bom, mas só finalizando o tio Ben. E aquilo, finalizando o tio Ben e indo nas palavras maravilhosas que o Lorde Mamil falou, é aquilo, né? A gente vai ter a frase ícone: com grandes poderes vem grande responsabilidade. E a gente vai ter o Homem-Aranha nascendo ali graças à morte do tio Ben, né? E indo pros pais aí que a gente selecionou da vida real, tirando um, que a gente vai começar a falar do fictício, é o Papai Noel, né, cara? Que só dá presente pra criança boa.
Descemos o nível.
Aí a gente vai, Papai Noel. Seja rico, seja pobre, velho sempre vem.
Peraí, bigode. Olha só,
tem que ficar claro uma coisa, né? O Papai Noel não tá na África, o Papai Noel só dá presente porque come tudo na janta, né?
Meu Deus, esse podcast hoje tá uma maravilha.
É a praça é nossa no elenco.
Bigode, eu não entendi o negócio. Você falou de paz da realidade. Então, Papai Noel...
Eu falei, eu abri um parênteses, tirando o Papai Noel. Porque você que vendendo o Papai Noel e botou na link.
Papai Noel é um porco capitalista. Ele é papai é só aqui, né? Que lá fora ele é santa. Então, não tem isso.
Noel, já zoamos o velho capitalista pra
caralho. É Santa Claus, porra.
Não interessa. Porque a minha filha número 1 viu, a minha filha número 2 viu, a minha filha número 3 também.
Isso é o melhor pai do Brasil.
Cara, o Santos. Cara, papo sério, eu falo que ele é meu avô. Cara, é o cara mais foda do Brasil, cara. Vovô, porra. Candidato a presidente da República.
Cara, eu realmente acredito que a gente teria ganho.
Tá entendendo? Porra, é dono de uma emissora de televisão. Agora é o momento
de um império, que... né? Império Jequiti.
Jequiti. É o momento subliminar.
Subliminar, cara.
Jequiti.
Tem que dar uma... Durante todo o tempo que a gente fala do Silvio Santos, tem que ficar rolando um Jequiti. No fundo.
Cada
de vez em quando, assim, do nada.
Assim, do nada, do Silvio Santos, Jequiti. Cara, 1, 2, 3, Jequiti. 4, 5, 6, Jequiti.
Já errou.
Qual é a regra do jogo do Pi?
É o 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Pi.
1, 2, 3, Jequiti. 5, 6, Jequiti. Eu não sei que eu sou péssimo.
Errou. Caralho.
5, 6, 7, Jequiti, cara.
Tá, vamos focar no Silvio Santos, Jequiti.
Né? Cara, acho que é o pai mais foda, né, cara? Porra. É o cara que chega e fala assim, é que eu vi no Netflix e ganha uma assinatura de grátis.
A gente até hoje não ganhou, né? Todo mundo falando essa porra e não ganhou.
Nem vai, cara.
Não, porra! Silvio Santos é demais, cara. Assim, pô, Jequiti, porra, é maravilhoso, cara. Porra! Melhor Silvio Santos, só quem?
Escadinha rebolando, vai descendo até o chão. Eu tô muito louquinho, tô morrendo de tesão.
Pai de todos.
Pô, não é o Odin, mas é o Allfather.
Sim. Não é o Odin, mas é pai de todos.
Catra, mano. Tipo, pai, o dia dos pais na casa dele vai ser como, né? No Maracanã.
É o bigode.
Bigode com a plaquinha lá.
É, hoje o praçômetro estourou, mano.
Não, assim, cara, falando sério do MC Catra, né? Porra, o cara, ele adotou uma criança idética, cara. Que tava abandonada. Pô, assim. A galera fala mal do cara, mas tipo assim, o cara não me faz nada com que eu possa falar mal dele, cara. Não tem como, o cara é foda. Cara... Ele é judeu, advogado, assim... fala 3 idiomas, é pai de todo mundo. Porra, comeu tua mãe, a
toca
minha
toca numa
mãe.
Banda de rock, toca no funk.
Verdade, cara, ele tem uma banda de heavy metal, cara.
Não.
É, cara. Cantou então vai, sei lá, Cavaleiro de Jedi.
Não. Cantou a música do Cazuza e deixou melhor.
Aquela música, eu lembrei agora do rock dele aí, agora é... Então vai que o retorno é de Jedi.
O retorno é de Jedi, certamente isso aí, cara.
Bigode.
Porra, tem o que falar mal desse cara?
Não, cara, com certeza. Cara,
a galera fala... A galera fala mal das letras.
Só um poema, né? Porque olha só, cara, olha a maestria do MC Catra cantando. É que negócio que eu já dei a palhinha pra vocês.
Vem gatinha rebolando, vai descendo até o chão. Eu tô maluco, tô morrendo de tesão. Só me desce devagar, o meu pau não para de latejar. MC Catra vai te pegar.
Tipo, mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né?
Cara, isso é um poema, cara.
Estou perplexo.
Porra, sem palavras.
Hoje,
tô chorando aqui agora.
Hoje o bigode tá liberando a veia de funkeiro dele hoje.
Porra, MC Catra, vamos aí finalizar esse podcast que eu posso falar pra vocês que foi maravilhoso.
Por favor, vamos finalizar.
E é isso, pessoal. Vamos finalizar aí o Panquecast especial sobre o Dia dos Pais, pedindo para os amiguinhos na mesa falar um recadinho pros seus pais. Óbvio, né? Pra aqueles que sabem que são seus pais, né? Começando por Albino Moraninho.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Mamilos.
Ai, pai, você é meu herói, meu bandido. Você foi meu herói.
Caralho.
Canta direito, pô.
Capitão.
É, volta.
Pode deixar, capitão. Quando der um intervalo aqui, eu volto pra casa, filho.
Volta.
Ganhou?
Vai, manda o dinheiro.
E, assim, pai, quando voltar da padaria com cigarro, traz um pão pra mim, fazendo favor. Esse foi o Panquecast de número 36, especial Dia dos Pais no Mundo Cultural, cultura de 8 meses, muitas referências internas. É esse, eu sou o Bigode, seu melhor host. Eu tive na mesa Mamilos, Capitão, Kenho e Albino Moreninho. Obrigado.
Deixem exemplos de pais aí nos comentários que a gente deixou de passar aí. A gente fez uma lista muito grande e não deu pra falar de todos, então...
Nem dos nossos.
Fala, né? Não, mas é quando não tem, não se fala, bigode.
Ah, é verdade.
Cara, meu pai é o Ben Stiller, ele é igualzinho o Ben Stiller.
Ah, tá bom, sonha. Tá, é esse,
meu pai é o Aaron Sandler.
Número 36 sobre o Dia dos Pais, um beijo e tchau!
Pai, é melhor punha flecha. Seu retorno é de Jedi que confia. Pai, o retorno é de Jedi que enfraquecer. Pai, o retorno é de Jedi e se morrer. Pai, o retorno é de Jedi se não te beber. Pai, não volta nunca mais.
E aí, galera! galerinha, vocês acharam que o bigode com Alzheimer tinha esquecido, mas não! Vamos para os recadinhos do PunkCast! Começando por ele, o menino mais branquinho da internet, toma banho com homo, Albino Moreninho.
Sigam-me no Twitter, arroba Moreninho Albino.
E é isso, pelo visto.
Sou o cara direto.
Ele é um cara direto. O maluco mais baiano. Não, ele só não é mais baiano que o papá, porque o papá cantou primeiro. Capitão!
Acessem o ponto de ignição.com.br, me sigam no Twitter, arroba Geraldo Souzas, e sei lá, apoiem Shemui no Kickstarter.
E vamos para ele, sim, o rapaz que passou a AIDS, se não criou, queimou!
Vai se fuder, galera, vai ficar bolado. Bem, me sigam no Twitter, o Kenho_00. Não deixe de acessar a página do Facebook do PunkCast, tendo muita movimentação lá agora, e é isso.
E vamos com ele, sim, o rapaz que usa Faber-Castell para desenhar, o garoto com a mãozinha do desenho, Mamilos.
Curtam minha página no Facebook, o link vai estar sempre no post, sempre tá lá. E acompanha a criação de atos finais no Tumblr, que também vai estar o link na postagem. Muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando, principalmente vocês aqui do site, que estão fazendo ir em frente com muita vontade, muita garra, muita força, e aí você...
E é isso aí, os recadinhos foram dados. Eu sou o Bigode, vem acompanhar o Twitter do Bigode, que aparecem pessoas me seguindo, e eu não tô acostumado com essa fama instantânea que tá acontecendo, que eu nem sei quem é. Mentira, eu tenho uma curtição a cada um. A cada
dois. Já tá dando achaque de famoso.
Sendo que dessas três curtidas, duas são minhas.
Não, porra. Eu tô falando de seguir e falei de curtida. Eu sou um idiota mesmo.
A gente tá fazendo fake só pra te zoar. Mas...
Caralho, filhos da puta. Vinha conhecer também o Twitter do Bigode, que também tem seguidores que aparecem não sei de onde. E é isso, pessoal. Esse foi o PunkCast número 36 sobre Dia dos Pais. Agradeço a participação de vocês, os amigos da mesa e os ouvintes. Gostaria de falar para vocês não esquecerem realmente de dar lá o feedback pra gente no Ponto de Ignição, www.pontodeignicao.com.br. Nós também estamos no Twitter. E é isso aí. Eu vou pedir para o nosso amigo Mamilos finalizar o cast contando sua piadinha inventada ontem. Boa noite, obrigado, e fiquem com a piada do Mamilos, porque aqui a gente tem show de stand-up de verdade.
Mas é aquilo, o Faustão.
Caraca!
O Faustão chegou na zona, né, cara? Foi na profissional.
Caralho! Cala a boca!
O Faustão chegou na zona, foi na profissional do sexo, né? Chegou lá na mina, fez o que tinha que fazer. Aí a mina falou assim pra ele: ah, seu Faustão, é 50. Deu 50. Aí ele... Se vira nos 30 aí, bicho! Ô, louco!
Pariu!
Caralho, mano!
A gente tem nosso Aritoledo, já. Muito bom, cara. Muito
bom. Só não é melhor que a minha dos fãs.
Carlos Alberto deu um infarto agora. Carlos Alberto!
Beijo, tchau!
Valeu! automaticamente vem o Darth Vader, né? Por causa da...
Filho da puta, caralho, era pra tu falar o Marco McFly.
Falou no começo, segue a lista, porra.
Não, mano, não precisa ser...
Mas é porque eu ia soltar uma piada, cara. Mas
a piada você faz depois, então.
Não, porque eu ia falar assim, a gente nem tá fazendo isso combinado, mas foda-se.
Puta que pariu.
Vamos, segue daí, segue, calma aí. Um, dois... Opa, acabei de ver um peitinho no White Bell. Um, dois, três e... Mamilos, então, Mamilos, assim, quando você pensa no mundo nerd...
Que merda!
Concentra, tua esperanha, concentra!
Mas você vai falar qual? O McFly ou o Darth Vader?
McFly. Vamos lá. Um, dois, três... Então, assim, quando você pensa, Mamilos, um pai da ficção aí, né, do cinema, quem te vem na cabeça?
Cara, automaticamente eu penso no Vitor Corleone.
Que babaca, cara.
Filha da puta.
Ninguém não fazia isso.
Eu não lembro do McFly, não. Alguém fala aí que eu não lembro.
Não, pode falar o Darth Vader. Vamos pro mal. Isso, quem foi editar, põe isso nos extras, fazendo um favor.
Música do Mr. Catra, cara. Meu sugestão aí, ó. Bota
assim, uma. Galera, antes de finalizar, a gente tem que falar aqui qual foi o real motivo desse podcast. Foi a gente tentar encontrar o pai do Bigode, que abandonou ele quando ele era criança.
Apaga o nome do Bigode aí.
Então, você que é pai de um que mora no Rio de Janeiro, qual é o bairro, Bigode? Pode deixar esse apelo, por favor.
É no seu cu que eu aqui eu não sou
Ele ficou revoltado, assim, porque você largou ele, tá vendo?
Ah, olha, você que... Olha, vamos fazer de novo, então. Olha, você que é o pai do Bigode, que mora no Arkham City do Rio de Janeiro, que...
Porra, eu tô com o cu, vai ficar falando de Romoro? Vou denotar na você.
Bota essa porra, cara.
Tô que pariu vocês, hein, caralho, hein?
E-mail, caralho.
Ó, liga pra 4002-8922.
No 22.
Nem vou perguntar.
O Bigode tá bolado.
Porra, tá falando identidade do cara, caralho.
Porra.
Isso não vai tudo nada pro ar.
Só porque eu pareço com o Michael Cera?
Não. Bomzinho.
Tá, faça o silêncio, acho que eu vou finalizar essa porra aí. Se querem puxar meu tapete, o único roxo aqui sou eu. Vamos lá. Só abrir aqui um parênteses, né? Pode botar também nos eixos. Teve o chá de panela que eu fui no casamento do meu amigo. Eu fiquei pensando assim, eu vou tomar o microfone desse filho da puta e eu que vou apresentar esse chá de panela. Atenção, atenção, tá começando o chá de panela! Porra, tava desanimado pra caralho, mas é isso. Vamos lá. Um, dois, três...
Bigode cheirou a cocaína.
É, peito da tua mãe.
Caralho.
Falou do pai do Bigode, ele despirocou aí, velho.
Ai, caralho. Tu não abraça a causa? Cala a boca. Cala a boca. Quero ver tudo de
frente. Então,
um, dois, três e...